Selvagens à Procura de Lei lançaram o quarto álbum de estúdio da banda, Paraíso Portátil, um álbum que marca algumas mudanças. É um belo álbum. Bom, pra quem não sabe, eu sou o Léo Leomir, esse aqui é o Música em Debate. Eu também tenho um canal no YouTube em que entrevisto artistas, tanto do rock quanto dos demais gêneros, sempre levando informações para você que me ouve e me assiste. E aqui comigo, no estúdio Teses, claro, para falar desse quarto álbum do Selvagens à Procura de Lei, os quatro integrantes da banda. Nicolas Magalhães, baterista e vocalista.
Fala, galera. Abraço.
Caio Evangelista, baixista e vocalista agora também.
E aí, galera, isso aí.
Rafael Martins, guitarrista, vocalista e agora tecladista.
É, tô me aventurando aí.
E Gabriel Aragão, vocalista, guitarrista e também tecladista.
E aí, Leozão, beleza, bicho?
Cara, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mesmo. Gosto de vocês para caramba, a gente se conhece há muito tempo. Acho que desde 2016 que eu conheço vocês. Sou muito, muito feliz por isso. E vamos falar desse álbum novo, cara. E acho que talvez a maior novidade desse álbum é Caio Evangelista sendo o vocal principal em uma música, né, Caio? Assim, a banda de vocês, vocês sempre cantaram todos, pelo menos todos juntos em algumas músicas, né? Aliás, isso é uma das coisas que eu acho bem legal no Selvagens, é essa multiplicidade de vozes aí, né? Mas eu me lembro de a gente, uns 2-3 anos atrás, cara, conversando. Pô, Caio, quando é que você vai cantar uma música, você e tal? Você fala, é, tô vendo aí. E agora tem, a música se chama Deja Vu. Antes de você falar, vamos rodar aí o refrãozinho da música. Caio, me conta, como é que foi a experiência de gravar a voz principal de uma música?
É, foi meio como tu falou mesmo, uma coisa que todo mundo perguntava, quando é que vai rolar uma música contigo cantando. Eu nunca tive a ambição, o desejo, assim, de ser um vocalista desde moleque, assim, foi uma coisa mais recente mesmo, que eu acho que veio junto com o processo de me arriscar mais compondo também. Então, achei que seria o momento, porque o Selvagens, a gente sempre tenta se renovar em discos, tanto com o que a gente toca, como a gente toca, mas com a sonoridade que a gente busca. Então, ter minha voz de lead em uma música já seria uma novidade, assim, realmente, na cara, né? Depois que a gente lançou a música nos shows, eu vejo muita gente chegando pra mim e falando, cara, muito massa o disco, eu comecei a escutar, chegou na segunda faixa, eu fiquei, que voz é essa?
Eu tive essa sensação também, quem que tá cantando? Cara, é o Caio!
Aí
eu
tipo, todo mundo me fala isso, eu fiquei, que voz é essa? Caramba, que é isso? Então, e aí? Então é uma parada nova mesmo, causa uma sensação diferente, que eu acho que somou muito com a sonoridade nova que a gente tá com esse disco. E a sensação de gravar foi uma maravilha, porque eu já tinha gravado vários back vocals, várias músicas que eu até canto junto, no Praieiro. Tem várias faixas que são mais de uma voz cantando até a música o tempo inteiro, mas é diferente você gravar uma voz que vai ficar ali na cola de você gravar a sua voz lá na frente, partir do zero, né?
O que vocês acharam do desempenho do Caio?
Achei massa, acho que encaixou bem no tom da música e ele cantou bem, assim, não forçando a barra, né, pra... Olá, eu sou um exímio vocalista. Foi bem natural e ficou legal.
É, ele fez uma música, bem dizer, bem feita pra ele mesmo cantar. É. Cabe tudo perfeito, eu acho que o instrumental é bem emocionante.
É, a guitarra, ele gravou os back vocals também da música e ficou massa.
É, e é processo de produção do Paul, né, que ele bem gosta legal. Muito... do lead gravar vários backs também.
Paul, produtor, né?
Isso. Paul Ralphs, o produtor. Mas foi bem legal, o Paul também tem uma dinâmica muito boa de gravação de voz, uma forma diferente que a gente não tinha trabalhado, né? Ele vai com a letra todinha, frase por frase, e ele vai vendo o que é que ele gostou já, o que não gostou.
Legal. Ele grava uns 3 takes, assim, é bem massa.
E
o
vendo
dele.
Frase por frase mesmo. Ó, essa frase aqui ainda não está muito perfeita. E aí é bem legal, ele passa uma confiança muito boa. A gente também já com experiência maior de estar dentro de um estúdio, por mais que eu não tivesse ainda gravado voz de lead, a gente já se sente um pouco mais confortável em casa, porque quando você tá começando, ligou o rec, às vezes dá uma travada, né? Mas eu acho que a gente já tá mais tranquilo em relação a isso.
Eu acho que esse disco é o que a gente mandou melhor, assim, nas vozes, sabe? Acho muito massa. Realmente diferente do Praieiro e dos anteriores, que às vezes tinha faixas que todo mundo cantava e vinha aquele coro, assim. Nesse
não tem tanto,
nesse,
né?
Nesse tem Tem todo menos. Mundo fez back vocal e tal, mas você vê muito bem assim, a personalidade do vocal de cada um. Eu acho que todo mundo cantou muito bem no disco, assim.
Uhum.
Tá bem legal.
Eu te ia falar que essa guitarra da Deja Vu, o Rafa mostrou no vídeo que a gente gravou, falando de equipamento, falando de timbre e tal. Tá no YouTube, pra quem quiser assistir, o link do YouTube tá na descrição do podcast. Outra grande novidade do álbum, se é que posso dizer que é uma grande novidade, mas é uma grande diferença que a gente conversou até nesses outros vídeos que a gente fez pro canal, é a maior presença dos teclados. O Caio, inclusive, tá tocando alguns baixos num sintetizador e tal, tem muito mais teclas esse álbum. Eu queria saber por quê, como é que vocês chegaram nesses arranjos de teclado, nessa... Vou citar um exemplo aqui, pra gente até colocar um trechinho, a música Eu Não Sou Desse Mundo. Tem bastante teclado, vamos se ligar num trechinho.
Só tenho vocês para confessar meu gosto agridoce. Vão dizer, tinha um mundo na ponta do nariz, grana, família, o que quis, ainda mais nesse país. Mas o ser humano é um animal que não condiz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz.
E aí, Gabriel, você tocava bastante teclado já, mas agora esse disco tem mais, né?
É, na verdade eu já escrevi assim, algumas músicas no piano mesmo, né? E não me aventurava muito assim em sair do universo assim, do piano e ir pra teclado mesmo, assim. É, acho que eu comecei a ir mais até em Solidão Me Levou, que eu gravei um tecladinho ali, mais focado nisso mesmo. E foi massa, nesse disco já mergulhar mais assim, nos teclados, toda faixa tem. A gente tinha à disposição da gente lá no estúdio, tinha um Nord, que foi muito legal, a gente gravou muita coisa, simulando Rhodes e tal. E também tinha um Juno, que foi uma surpresa muito legal, que a gente meteu o Juno em todas as faixas. Era um Juno antigo, né? Acho que dos anos 80, que tava lá. E foi muito massa. Além disso, também os meninos estavam com sintetizadores, e isso tudo foi do processo de composição do disco, a influência dos teclados até a gravação, né?
Eu acho que também um processo que todo mundo passou de tentar criar um home studio, tentar criar uma forma de trabalho em casa também. Acho que foi uma busca de todo mundo, né? De ter essa coisa de móvel. Os synths que eu gravei de baixo, que estão em Sonhos, eu gravei na casa do Rafael um dia antes da gente ir pro Rio de Janeiro. Uhum. E o Paul Ralphs, ele escutou e falou, ó, isso aqui tá muito bom, não precisa gravar de novo. Então, tipo, já ficou o que a gente fez em casa. Mas eu acho que tanto de pré-produção, de coisas que a gente testou em casa mesmo, foi um processo que veio acontecendo nos últimos anos, de todos da banda. E eu acho que isso enriquece mais a possibilidade de camadas de sons que a gente tá trazendo ali nas faixas, né? Acho que já partiu dessa busca anterior e quando chegou no estúdio que tinha esses equipamentos disponíveis, aí foi uma maravilha. O Juno foi uma bela de uma surpresa. Toda vida que a gente testava ele numa música, somava assim, absurdo.
É.
O Juno é aquele synth anos 80 que você tem que ligar ele na tomada mesmo.
Uhum.
Tu tomadão, tu espeta na parede. E ele tem que afinar. Você tem que... Aperta uma tecla, aí ele fica... Até afinar, entendeu? Uma coisa bem analógica e o som chega quente, é diferente.
É.
E a sonoridade da banda mudou bastante, assim, eu digo, não digo que a sonoridade não mudou bastante, mas sei lá, os timbres, assim, você percebe uma mudança, assim, é o mesmo Selvagens, mas com uma outra roupa, assim.
É, tem um pouco da simplicidade que o Paul traz na gravação também, por exemplo, na hora de gravar a guitarra, nos discos anteriores a gente usava um Vox, um Marshall, um Fender ao mesmo tempo, e na mix o cara... Ou escolhia um ou mixava todos juntos. Nesse não, a gente foi na do Paul. Ah, vamos usar um amp, um SM57 e valeu, falou.
Uma coisa muito legal desse disco com o Paul, da gravação, foi o violão junto com a guitarra, assim. Que ficou... traz um peso, assim, muito legal. Que esse disco tem muito violão, tem muito teclado e tal. Mas ele trouxe uma ideia de fazer as bases, assim, junto com o violão, que ficou... Na hora da mixagem ficou muito legal, assim.
A gente não quis também fazer um disco... Ah, a gente tem que suar rock and roll. A gente quis ir mais pro pop, né? Então, é um pouco mais de textura mesmo, a concepção. E menos distorção, menos agressividade, ataque. É mais quebrando a cabeça pra deixar a parada mais bonita, sei lá, ou polida, né?
Você falou de deixar a música mais pop. Eu dei uma sacada, assim, nesse álbum... a maior música, quer dizer, não tem nenhuma música com mais de 3 minutos e 20 segundos. E aí eu fui ver as outras músicas da história dos Selvagens, cara, vocês não tem nenhuma música que chegue aos 5 minutos. São todas músicas curtas. Isso não é, não tô dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas eu fiquei, pô, como vocês gostam de fazer músicas curtas? Isso é de propósito ou não, só aconteceu?
É, acho que no primeiro EP da banda as músicas tinham todas mais de 6 minutos, assim, mas a gente foi limando
no primeiro EP.
Tudo. É, na verdade a gente não gravou assim, o que eu quero dizer é que desde o começo a gente sempre curtiu muito trabalhar com o produtor.
Uhum.
Eu acho que é uma coisa que nesses 10 anos você vai acabando compondo já num formato muito legal, assim. Eu acho legal que sejam músicas curtas, não que a gente escreva já pensando nisso. Por exemplo, quando tu fala isso, eu jurava que Eu Não Sou Desse Mundo tinha bem mais tempo, porque ela parece que tem mais tempo, que ela tem duas partes e tal.
Exatamente, quando eu escuto as músicas, não dá essa
também.
Sensação de que elas são curtas. Parece
Exato.
Que elas são perfeitas, assim, são bem
eu acho que, é.
Começo, meio e fim. Mas aí eu fui olhar por curiosidade, né? Pra dar uma olhada. Disse, nossa, as músicas são curtas, assim, curtas no sentido de pouco tempo, assim, de
A gente não escreve pensando no tempo das músicas, não, assim, mas exatamente no começo, bem e fim, bem definido. Se tá contando a história de direito, já tá valendo.
Não é intencional pra botar na rádio, pra botar, não. É porque
não.
Acontece.
Alguns casos sim, né?
Cara, vocês estavam falando desse home studio, vocês já meio que responderam as perguntas que eu vou fazer agora, mas o Gabriel agora é pai, certo, Gabriel? E isso com certeza afetou aí no processo de vocês, de banda, de composição. Queria que vocês me contassem como é que tá essa nova fase da banda, vocês mais velhos, agora o Gabriel pai, vocês com home studio, como isso afetou no processo de composição do álbum?
Pra começar, a gente adiantou a gravação do disco, porque podia cair na época que o Nuno fosse nascer e tal, então a gente, não, vamos gravar logo antes, porque pra não ter problema, né? E, foi massa, né? Pra mim, claro, surpresa...
Como é que você pai tem uma banda, Gabriel?
É uma aventura muito louca, uma aventura sem fim, né? Você, quando tem a notícia, você fica naquele choque, assim, uma mistura de... Várias sensações que, sei lá, não dá nem pra colocar em palavra direito, né? Mas foi muito legal poder contar com todo mundo aqui da banda. A gente é amiga há tanto tempo, irmão praticamente.
Uhum.
E é isso, bicho. Realmente eu tô descobrindo ainda o que é ter uma banda e ser pai ao mesmo tempo, na verdade. Porque agora que a turnê começou, então eu também não posso mais ficar um mês fora de casa e tal. Até porque aqui em São Paulo sou só eu e a Cláudia. Mas tá sendo bem legal, bicho. Até também, sei lá, gira uma chave na cabeça, você deixa muita coisa que não vale a pena de lado, começa a focar no que vale a pena, nas amizades, tudo, na composição também.
O amadurecimento,
né? Traz muita inspiração pra todos os sentidos, assim.
Esse álbum novo teve alguma mudança no processo de vocês fazerem música?
Teve, eu acho assim, que no Praeira a gente fala muito aquilo, né? Tem até o vídeo do Nicão que fala que nós moramos juntos, não sei o que junto e tal. Mas no Paraíso Portátil foi o contrário disso. Não que a gente tivesse separado nem nada, mas realmente estava cada um na sua casa, vivendo bem diferente do que foi o processo de composição dos discos anteriores, assim. Noutra fase de vida, né, bicho? Então acho que isso tá muito na cara do disco, assim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se juntou para mostrar o que cada um escreveu, já tinha ali um conceito muito parecido, assim, de ponto de vista, do que a gente tava falando, de temas. Tudo tava se dialogando muito, assim.
E as músicas são individuais? Cada um fez uma? Como é que foi?
Na maior parte, sim. Mas tem umas parcerias também.
Acho que parceria Sentinelas, minha e do Caio, e tem outro?
Eu acho que nesse disco só.
Só Sentinelas, é. Uma diferença grande do Paraíso Portátil pro Praieiro, por exemplo... É que a gente gastou mais tempo dentro de casa do que... vamos marcar um ensaio e tirar um som, entendeu?
Uhum.
Foi muito mais laboratório e pensar nas estruturas das músicas no programa mesmo. E construir ideias e levar pro estúdio real, assim, quando a gente fosse gravar. Tanto que deu pra aproveitar muita coisa de guia que tá na mixagem final, assim.
Uhum.
O synth que o Caio gravou em Sonhos... Acho que o piano...
Os pianos também, né?
Os pianos, Gabriel fez em casa.
Sem você, eu não presto, eu não sou desse mundo.
E isso é uma coisa que tá rolando no mundo inteiro, né? A Billie Eilish acabou de ganhar Grammys. O disco dela foi feito em casa, pelo irmão dela.
Isso tem uma tendência, né?
É.
Tem uma tendência, essa simplificação, que não significa cair a qualidade nem nada, só é uma outra forma de fazer, né?
E mostrar que é acessível você gravar a sua música, né? Eu acho isso um exemplo dela magnífico. E a gente que é uma banda, São quatro ideias, quatro cabeças pensando junto, mais o produtor. Eu acho que ter esse laboratório em casa é bem legal, porque você já vai vendo quais ideias realmente ficam legais, somam bem ali.
Uhum.
E quando você vai para um estúdio gravar mesmo na hora lá valendo, microfonando as coisas, ligando tudo direito, estúdio é caro, né? Você paga por hora. Então você ter esse tempo de testar antes...
É mais barato.
Nem você pensar o Pink Floyd. Pink Floyd passava, sei lá, meses dentro de um estúdio, experimentando tudo.
É, isso aí não existe
hoje
mais.
Hoje em dia não dá pra fazer mais isso. Não tem condições. Você pode tentar fazer isso dentro de casa, né?
É, tipo, tava lembrando aqui do King Gizzard, né? Que até no jeito que eles lançam música, é muito da cabeça deles. Eles não devem ficar pensando muito. Nossa, tenho que lançar um single aqui, então... Os caras lançam quantos discos por ano, né? Uns 4, 5.
Cada álbum de um estilo diferente. Do nada eles lançam um rock pesado.
A banda, do jeito que eles querem, dois batera. E é isso.
E na real, assim, o que é uma música boa, né, hoje em dia? Você pode gravar no iPhone e subir no Spotify. Ninguém vai te barrar. A distribuidora não vai falar, não aceito porque foi gravado no iPhone. Não existe isso. Se eu quiser gravar 2 minutos gritando, botar todo mundo aqui pra gritar, e subir no Spotify, vai rolar. E vai ter quem escute.
Pior que vai.
Então, assim, não é mais a qualidade técnica que dita a parada. É a concepção, a ideia, né? Isso aí não tem preço.
É verdade. E aí tem muitos nichos se fortalecendo, né? E como tá todo mundo ligado, já...
Total.
Já vai bombando tudo.
Queria falar um pouco das letras, cara. Tem uma letra que me chamou muita atenção, que é o Gabriel que canta, que é, de novo, Eu Não Sou Desse Mundo. Que é o seguinte, vou falar alguns versos aqui, você me corrija se eu estiver errado, tá? Não dá pra ser feliz, se Deus existe, manda ele chamar um anjo bom que me leve a encontrar o meu lugar, eu não sou desse mundo. Foi uma merda, sabe, pra mim? Vamos colocar o trechinho da música, porque vai ficar mais fácil de entender. Cara, eu achei muito interessante porque tem um certo pessimismo, assim, mas um certo otimismo nessa música, assim. É uma melancolia, assim. De onde veio isso, cara?
Rapaz, quando eu tava conhecendo o Rafa nas histórias da banda, lá na faculdade, eu fazia direito e jornalismo. E aí, na época do jornalismo, tinha uma matéria que me chamou muita atenção, que era a tragédia de Philip Klein, que é muito massa, é uma matéria premiada e tal. Que contava a história desse cara, e é uma história muito densa, assim, de... Ele tinha muita tatuagem, ele foi um dos precursores do body modification no Brasil, então ele tinha umas coisas, assim, bem modificadas, assim, a língua cortada e tal.
Uhum.
E é uma matéria muito bem escrita, e a frase... E aí tem os depoimentos das namoradas dele, dos amigos, e a frase que ele mais falava era, eu não sou desse mundo. E é uma história que é muito pesada, é sobre suicídio... Sobre muita coisa, mas a letra inteira é falando disso. Então, até quando o Rafa entra na guitarra, na segunda parte, assim, da música, que fica mais pesada, é simplesmente descrevendo as tatuagens que ele tem no corpo, que tem várias, né? Solidão para sempre, o sol na coxa, que foi a primeira tatuagem que ele fez.
Cemitérios, flores e dragões.
Cemitério, né? Que tinha cemitério, tinha dragões, tinha flores no cemitério. Então, é legal ler essa matéria, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que ficasse tão, porque a música ia terminando assim. Nossa, bicho, é muito pesado essa música. E a segunda parte era pra dar um up, assim, pelo menos uma... Sei lá, uma sensação de redenção, porque a vida não pode ser só isso também, né, bicho?
Uhum.
Esse é um tema muito pesado, assim, falando exatamente, assim, tanto de depressão quanto suicídio. É um tema que é muito recorrente.
Que é o mal do século,
eu
né?
Eu acho que na nossa geração, todo mundo conhece histórias parecidas, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de não falar sobre isso e tal. Que realmente é muito difícil conversar, sei lá.
Sabe que hoje no mundo, mais pessoas morrem de suicídio do que de homicídio.
Pode crer.
Hoje o maior perigo a você é você mesmo. É muito louco isso.
Pois é. A gente também tem umas histórias, assim, na banda, assim, de fãs, assim, que é muito forte, assim, pra gente. Mas eu fico feliz que a gente, como banda, tenha conseguido colocar pra fora um tema desse, assim, sabe? Pronto, pô, falamos sobre esse assunto, foi muito bom. E a segunda parte, como falei, assim, trazer uma redenção, trazer uma coisa, assim, sei lá, uma sensação, pelo menos, de paz, assim, uma paz interior, assim, sabe?
Cara, sabe que quando eu pensei essa pergunta e pensei nesse trecho, achei que você ia me dar uma resposta completamente diferente dessa, assim.
O que, que você tá pensando?
Achei que você ia falar, tipo, ah, porque a gente tá numa fase muito difícil do mundo, politicamente não. falando, tá bom. Mas interessante, cara, mas não deixa de ser também, né?
Na real, o disco inteiro fala disso, né, de depressão e tal.
É, eu ia falar de duas músicas que você canta, Rafa, Miragem e Sonhos, assim. Em Miragem você canta, quero entender o que está por trás da fantasia. Vamos rodar um trechinho da música. E em Sonhos, Rafa, você canta o que te prende e desamarra o que se tem por dentro. Os medos que você sentir e os ventos que virão não vão te deixar fugir do bater do coração. Vamos colocar a música que é melhor.
Não vão te deixar fugir do bater do coração que nasce e morre por viver.
Cara, eu me identifiquei muito, assim, porque nas minhas sessões de terapia, e eu recomendo todo mundo fazer terapia, eu tô nessa brisa de falar de fantasia, de como a gente, como eu fantasio muito as coisas, e às vezes a gente deixa de viver a vida real que a vida dá pra gente, né? A gente fica vivendo a fantasia e não vive a vida real, que às vezes é muito mais legal do que a própria fantasia. Não sei se isso tem a ver com as músicas, mas eu queria também saber de onde que vieram essas letras, assim.
É, Miragem é uma letra que pra mim é muito, muito, extremamente pessoal, porque fiz pra uma parente minha. E, na verdade, ela trata de uma doença mental, essa música. E envolve muito essa questão da fantasia, que é uma pessoa que ela não consegue, às vezes, distinguir, né? O que é real, o que é irreal. Mas nem por isso ela é louca ou ela é... Uhum. Uma pessoa que pode estar fora da sociedade. É apenas uma condição que
nem diabetes, tem que tratar.
Isso. E assim, quem tá de fora enxerga melhor, né? Mas quem tem essa síndrome, essa doença, sei lá, não consegue perceber. Ela simplesmente nasceu com isso e assim, é uma questão de você tem que ou não aceitar ela. Porque é uma coisa tão difícil, que muita gente não aceita e ela acaba virando, né, excluída e tal.
Uhum.
Seja do amigo, da família, etc. E é isso, Miragem. Toda vez que venho aqui, basta um pouco pra te sentir. Essa é a minha relação com essa parente. E fico feliz que tu tenha curtido e se identificado.
Cara, eu também não esperava essa resposta, sabia?
E muito sonhos, sonhos é mais eu falando de mim mesmo, assim. É, quando você tá prestes a tomar uma decisão na sua vida que seja um divisor de águas, né? Você bota muito os medos na frente do que poderia ser bom, assim. E nada disso vai impedir de você viver ou de sei lá, de que coisas boas aconteçam. Acho que hoje em dia todo mundo tem muito medo de dar um passo à frente em muitas coisas, assim. Uhum. Depois que você dá, enxerga que na real era só medo mesmo. A vida segue, continua e talvez seja bem melhor agora, assim.
Pra ser corajoso tem que sentir medo, né? Quer dizer, todo mundo sente medo, é um mecanismo de defesa, né? Mas o medo não pode nos paralisar, não é mesmo?
Exato. Tem até uma letra, outra letra do disco que é ponto e vírgula, né? Até um passo em falso, se é pra frente, não te deixa mais no mesmo lugar. Esse ato de coragem, de sair da zona de conforto e tudo, é necessário. Assim.
Demais, cara. Eu queria terminar... Nicão, você falou pouco, cara.
Ô, Nicão.
Eu sou muito bem representado
aqui, né? Ô, Nicão, eu queria falar que a gente fez um vídeo com o Nicão, ele mostrando os grooves de batera, tá no canal. Se não tiver, vai estar daqui a pouco. Você também mudou um pouco o seu jeito de levar as músicas, né? Você inseriu mais partes eletrônicas na bateria. Agora você tá tocando clicado. Pra quem não sabe, o clique fica... É o metrônomo, fica pi, 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 ali na orelha pro cara ficar no tempo certinho do relógio ali. Queria que você falasse um pouco disso aqui também. Que isso mudou na sonoridade da banda, principalmente ao vivo?
O Selvagens, ele veio com essa proposta de gravação mais moderna, né? Mais instrumentos, uma pegada diferente do som, como o Rafa falou, uma textura diferente. E acho que trazer isso pro show deixa o show muito mais seguro. O ato musical, o que a música expressa, ele fica com um comportamento muito mais educado, digamos assim. Nem você acelera muito na bateria, nem você puxa a música para trás.
Uhum.
Então, ele te traz essa seguridade de, no show, você trazer uma emoção, acredito que bem maior do que o do disco, porque é ao vivo, né?
Uhum.
Mas que ela se comporte de uma forma legal. O clique também, a gente adicionou o VS, então alguns efeitos, algumas coisas saem já no PA pro público, e a gente continua os quatro tocando nossos instrumentos.
Uhum.
Então acho que foi isso, trouxe essa qualidade, né, pro show.
É evolução de show, né? O Nicolas dispara as trilhas. Acho que todas as músicas do disco novo tem trilha.
É.
Uhum.
E a gente na frente toca como se estivesse ouvindo o metrônomo, mas não tá. Quem tá é só ele. Então não tem risco da música sair do ritmo dela. E também ele vai improvisando, né? Na bateria eletrônica,
sim,
soltando sons.
As músicas
e tudo.
Eu também, além de soltar o VS, vou botando alguns elementos.
Assim,
né?
Como a gente em casa tava criando já algumas coisinhas de teclado, sintetizador, o Nicão também levou uns beats já, que já tava tirando nos ensaios, assim, a gente acabou gravando, né? No disco.
Sim.
Sonhos foi um que lá em casa tu levou, a SPDS fez, né? Tu, tu, tá.
E que, exato. E mistura, né, a bateria acústica com a bateria eletrônica.
É, isso é bem
tem
massa.
Sim, você
isso
não
é um
presta,
batista moderno, tem um monte de gente fazendo isso, né?
Sentinelas é uma música que tem muita mistura da bateria acústica com a...
Sem você eu não presto, mundo. Eu não sou desse mundo também.
Eu sou desse mundo, tem uma bateria, uma caixa digital que fica somada à caixa acústica.
Uhum.
E aí fica uma sonoridade diferente, né? Ao vivo é bem legal levar isso. Porque você explora mais, né? O que você pode entregar pra galera de som. Acho que tem várias bandas modernas que fazem isso. 21 Pilots, o show deles é muito bem feito. Porque eles contam com recursos assim.
Gorillaz.
Exato. Um show com duas pessoas,
Royal,
né?
Blood também tem isso.
É, tem que fazer. Hoje em dia...
Tem que fazer, né? Também acho. Pra terminar, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, qual é a música favorita do álbum. Eu sei que é uma resposta difícil. E por quê? Quem quer começar?
Sou o Nicão, hein?
Eu vou pensar.
Qual é a sua música favorita?
A minha
favorita?
Já faz um tempo, assim, que eu sou muito fã de Sede ao Pote, uma música do Rafa. Acho que ela é uma música que explode de emoção por dentro, porque traz aquele espírito meio jovem, cabelo ao vento, reflexivo e... que bota a coragem à frente do medo. É muito legal. Me dá lembranças também musicais de artistas que eu gosto muito, como Alceu, como o Povo do Ceará, Fagner, Roberto Carlos. Uma coisa assim bem... Eu acho clássico, uma música bem bonita. Sede ao Pote, pra mim, é uma música muito legal.
Então vamos rodar um trechinho de Sede ao Pote.
Eu tenho sede ao pote, quero mais um gole dessa vida breve, por isso não me negue.
Caio, você, já sabe?
Eu gosto do disco todo, mas eu vou dizer uma que eu gosto muito de tocar ao vivo, que é Miragem, porque ela é uma espécie de reggae com dub. Eu acho que ela tem uma levada bem legal, bem dançante.
Uhum.
E também tá num tema total do disco. Eu gosto muito de tocar ela, música que você se diverte tocando, se diverte interpretando ela.
Vamos rodar um trechinho.
Basta pouco pra te sentir. Sei que não sou seu elixir, mas hoje tenho que te ouvir, te escutarei.
Gabriel, você, meu velho.
Cara, eu gosto muito de... Gosto muito de Sonhos também, da maneira como a gente construiu no ensaio, ficou muito legal. Adoro tocar o teclado ali que a gente gravou. Por mais simples que seja, acho muito massa o jeito que a gente começou. Eu acho que é uma música bem diferentona, assim... Eu acho que ela e outros, assim, puxaram muito, assim, a cara do disco, pra onde a gente tava indo com tudo, assim, com todo mundo saindo da zona de conforto e testando coisas novas.
Mais um trechinho de Sonhos.
Catavento, o que te prende e desamarra, o que se tem por dentro.
Pra terminar, você, Rafa, qual é a sua favorita e por quê?
A minha favorita do disco é Eu Não Sou Desse Mundo, porque... Eu adoro quando a banda consegue traduzir na letra e no som a história, e eu acho que ela fez muito bem isso. A gente já fez isso em Senhor Coronel e em outras músicas da carreira da banda. E foi muito divertido gravar ela, porque no final tem umas guitarras reverse, que foi sugestão do Paul. A música também, ela é um pouco vintage, mas ela é muito moderna. A sonoridade dela é muito interessante. E é isso, acho que ela é um hino da banda.
Caras, queria agradecer mais uma vez enormemente vocês virem até mim aqui pra gente gravar vídeo, gravar podcast. Pô, eu gosto muito de vocês, eu já falei isso algumas vezes, conheço vocês desde 2016, já tive a oportunidade de viajar com vocês, tenho um carinho enorme. Eu tenho uma amiga que fala, ah, Léo, você é muito piega, você fica elogiando as bandas que você vai gravar e tal. Mas, cara, é porque eu costumo dizer que eu só trago para fazer vídeo e podcast comigo quem eu realmente acho que tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar para as pessoas que me ouvem, para as pessoas que me assistem. E vocês têm muito sempre, tá?
A gente também te ama, Léo.
Obrigado.
Não, meu.
Bom, para quem não sabe, mais uma vez, esse aqui é o Música em Debate. Esse episódio do Música em Debate também tem vídeo no Música Fácil, que é o canal no YouTube. O link do Música Fácil, para quem está ouvindo o podcast, está na descrição do podcast. E o link do podcast, para quem está vendo o vídeo, está na descrição do vídeo, tá certo? Você que está aqui no YouTube, vai lá no Música em Debate. Tem muita coisa legal, muito debate, muita entrevista para vocês ouvirem. Sempre muita informação para você que gosta de música, fortalecendo a cena independente. Essa gravação aqui é no Estúdio Teses, produção executiva de Camila Rondon. A edição de áudio, gravação de áudio é de Vitor Santos. E no YouTube, a edição de vídeo é de Rafael Quinalha. É isso aí, muito obrigado a todos, vocês quatro, todo mundo que me assiste. Se inscreve no canal, quem tá vendo no YouTube, curte o vídeo e até a próxima.